Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então prosseguir as nossas audiências agora com a COI Park. Sim. Aqui representada pelo Sr. Dr. Zé Elbas, gerente da COI Park. E nós, em termos de procedimento aqui na audiência, as entidades que pedem as audiências têm um período da ordem dos 10 minutos para falar, para expor os seus assuntos. Depois, cada grupo parlamentar tem à volta de 5 minutos para comentar ou para perguntar. E na parte final, da vossa parte, tem também depois 10 minutos, 10 a 12 minutos para responder. Então, dava-lhe a palavra para agradecer-lhe a presença, dava-lhe a palavra para fazer a introdução do tema que o traz cá também. Muito obrigado, doutor Zé Alves.
Boa tarde a todos. Aquilo que me traz aqui, a minha preocupação, é em relação à declaração de várias espécies de peixes como espécies invasoras. Não que eu esteja diretamente relacionado, porque eu há 40 e tal anos que me dedico à produção de carpas, mas não de carpas selvagens, mas de carpas para decoração, para lagos de jardim, carpas japonesas. Portanto, eu faço isto na COI Park e sempre fiz isto ao longo da minha vida, que é produção e comercialização destas carpas. Como sabem, hoje em dia esta atividade, mesmo na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, é uma atividade extraordinária que tem milhares e milhares de adeptos e hoje em dia ela também é extremamente importante porque inicia muitas pessoas no fundo na ecologia, não é? Porque hoje em dia o ter carpas nos jardins faz com que as pessoas tomem conhecimentos de muitas coisas, desde sistemas de filtragem, desde o conhecimento das aves que são predadoras, desde o conhecimento dos ciclos de reprodução dos animais, e para além da beleza estética que os animais têm, não é? Portanto, é uma atividade que hoje tem milhares de adeptos, começou por ser extremamente importante no Japão. Há mais de 100 anos que os japoneses procriam as carpas koi. Aliás, as carpas koi, não sei se sabem, são mutações de peixes selvagens que foram levados pelos persas para o Japão no século XVIII. E provavelmente as primeiras mutações terão ainda existido na China e os chineses não se davam muito bem com os japoneses e foram persas que negociavam e que levaram as carpas para o Japão. Os japoneses verificaram que havia carpas que apareciam coloridas e começaram eles a selecionar exemplares nos últimos 200 anos. E conseguiram cores fabulosas e hoje é uma atividade extraordinária no Japão, não é? E também se estendeu para os Estados Unidos, para Israel, que aliás é o maior produtor mundial hoje em dia de carpas imperiais japonesas. E nós cá, obviamente que isto chegou já muito mais tarde, eu fui em Portugal a primeira pessoa a produzir estas carpas há 40 e tal anos, foi quando chegaram, se bem que já houvesse algumas carpas imperiais no Aquário Vasco da Gama, ainda trazidas no tempo do Rei Dom Carlos, nem se sabe se foram os portugueses que as trouxeram. Sabe que estes peixes, aqueles próprios peixes vermelhos que nós temos em Portugal e nos nossos rios, o Carácio e os Aurados, foram trazidos também pelos portugueses, ainda no século XVIII, e foram oferecidos à Madame Pompadour. Portanto, vieram da China também e foram trazidos e introduzidos pelos portugueses. Portanto, esta globalização das espécies é uma coisa que já vive, não é só dos dias de hoje, infelizmente. Isto é uma coisa que existe há muitos anos, mas que poderá ter alguns defeitos, mas que também tem muitas vantagens, não é? E tem muitos benefícios. E pronto, aquilo eu tenho vários amigos meus e o assunto aqui que eu acho que neste momento preocupa os pescadores, mais os pescadores, não o meu caso, porque eu sou um produtor de carpas que nem sequer são carpas que existam no estado selvagem, portanto estas carpas que eu produzo têm o mesmo nome científico e daí eu estar aqui, não é? E portanto a implicação da comercialização advém só de ser o mesmo nome científico, mas as carpas que eu produzo não sobrevivem no estado selvagem, porque elas têm cor, são logo predadas pelas garças, por todos os predadores, os corvos marinhos, as lontras, tudo isso se alimenta logo destes peixes, porque elas são bonitas, são logo as primeiras a ser apanhadas. Portanto, elas nem sequer podem sobreviver no estado selvagem. Agora, os pescadores, eu sei, eu tenho vários amigos meus que são pescadores, também pediram se eu os ajudava, porque já que eu trabalho nisto há 40 e tal anos, na produção das carpas, se eu os ajudava, porque eles estão muito preocupados com a probabilidade de terem que matar os axigãs e as carpas quando as pescam. Se essa lei for para a frente. É claro que é assim. Eu, na minha experiência, acho que esta lei, desculpem eu dizer-vos, não faz sentido absolutamente nenhum, porque se soubessem a capacidade brutal que uma carpa tem de desenvolver, se vocês destruírem uma carpa numa barragem, se ficarem lá três carpas, dois anos depois está lá a mesma população de carpas. Portanto, as carpas hoje, elas foram introduzidas aqui em Portugal, dizem pelos romanos ainda, para a alimentação. E elas só existem e elas só são invasoras por causa das barragens, porque se não houvesse barragens não existiam carpas, porque as carpas não sobrevivem em rios rápidos, em rios livres elas não sobrevivem, porque são peixes que vivem em águas estagnadas, águas paradas. Por isso é que elas tiveram um tão grande incremento, aliás, como os axigãs, é a mesma coisa. Os axigãs e as carpas, eu por exemplo, cresci junto ao rio Nabão em Tomar, e em Tomar várias vezes tentaram introduzir carpas no Nabão e as carpas foram para o rio abaixo e nunca acabaram por sobreviver, porque elas não sobrevivem em rios rápidos. Portanto, o que é que acontece? Elas realmente têm hoje em dia o seu ecossistema nas barragens, ideal. E ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que se criaram as condições ideais para as carpas, retiraram-se as condições ideais às espécies autóctones. Porque os bordalos, os barbos, as bogas são peixes que não foram feitos nem criados para sobreviver em águas estagnadas e paradas. Portanto, eles têm muito mais, sabe que as águas estagnadas têm maiores dificuldades de oxigenação. E, portanto, esses peixes, que eram peixes com muita necessidade de oxigenação, acabaram por não conseguir sobreviver. Alguns sobrevivem, mas não se conseguiram adaptar tão bem às águas estagnadas das barragens como as carpas, não é? Portanto, o que acontece é que, hoje em dia, nós temos as espécies que melhor se dão nas características que nós temos. Portanto, também é uma utopia estar a querer preservar espécies autóctones nas barragens se o ambiente delas não é de barragens, é de rios rápidos, não é? Portanto, quando acabarem os rios rápidos, essas espécies estão condenadas, porque elas não sobrevivem em águas estagnadas. Ainda por cima, ultimamente, agravou-se para mim uma coisa que ainda é bastante mais grave, que foi a introdução dos siluros e do Lúcio Perca também nas barragens. E esses peixes são verdadeiros predadores, não é? E as próprias carpas são predadas por esses peixes. E isso é que é altamente preocupante, porque qualquer dia não é preciso fazer nenhuma legislação para proibir as carpas ou como espécies invasoras, porque qualquer dia temos é que fazer uma legislação para não permitir que os siluros, ou para matar os siluros, porque essas é que verdadeiramente são espécies perigosas porque destroem tudo à volta, não é? Além de tudo mais, as carpas. Deixe-me dizer que as carpas, pela experiência que eu tenho e pelo conhecimento que eu tenho, têm imensíssima utilidade nos próprios rios, porque elas destroem grande parte da agitação. Por exemplo, os jacintos de água, que toda a gente sabe foi uma praga ecológica e que estão proibidos, não é? De manter, são predados pelas carpas. As carpas comem os jacintos de água. Portanto, se não há tantos jacintos de água como eles existem, é porque as carpas os comem. Portanto, as carpas não, e as carpas não são aquele peixe de predação que as pessoas estão a falar e que eu vi artigos publicados em Espanha e tudo isso, mas enfim, pronto, são critérios. Agora, quem trabalha com estas coisas, como é o meu caso, há 40 e tal anos e me dedico 100% a isto e conheço bem as barragens em Portugal e conheço todo este habitat, até porque vivi toda a minha vida junto a um rio e conheço bem estes equilíbrios ecológicos dos rios. Acho que tanto carpas como axigãs não é o perigo. O perigo vão ser os lúcio-percas e os siluros. Esses é que vão ser verdadeiramente os animais que qualquer dia vai ter que se usar contra esses animais. Porque esses são verdadeiramente os predadores. Eu tenho conhecimento de uma barragem em Espanha, onde era um excelente pesqueiro de axigãs, onde se fazia um concurso de pesca de carpas e axigãs. Praticamente eles destruíram tudo. Não há uma carpa nem um axigã. Os lúcios, percas e os siluros destruíram tudo. E esse é o que eu acho que é muito mais preocupante, não é? Muito mais preocupante. E pronto, portanto, isto, se me quiserem fazer perguntas em relação a algum assunto que eu possa responder, eu terei imensíssimo prazer em fazê-lo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor. Tem a palavra do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. José Elvas, agradecer-lhe o facto de ter vindo à Assembleia da República dar-nos a sua posição sobre este projeto que está neste momento em discussão por parte do atual Governo, de revisão do Decreto-Lei 565-99, e aproveitar também para lhe dizer o seguinte: a nível do PSD, esta é uma matéria que temos vindo a acompanhar. Nós não concordamos de forma alguma que se faça esta confusão entre espécies nativas ou espécies que não são nativas e espécies invasoras. Na nossa perspectiva, não tem que, por uma espécie não ser nativa, não tem que ser necessariamente considerada invasora. Era necessário que, e consideramos que é indispensável, que o Governo, antes de tomar uma medida desta natureza, que faça estudos e que verifique, efetivamente, quais são as espécies que devem ser consideradas como invasoras. Depois, na nossa perspectiva, não pode aplicar-se uma legislação desta natureza à totalidade do território nacional sem olhar para as especificidades locais. Na região de onde eu sou natural, em concreto do distrito de Castelo Branco, há muitas barragens, por exemplo, que só têm axigã. Há muitas barragens que só têm carpa, são, portanto, cursos de, portanto, massas de água artificiais, completamente artificiais, e para nós é completamente ridículo pretender-se que naquelas massas de água, que a única espécie que lá existe, que foi introduzida pelo homem, que seja considerada uma espécie invasora, e que se alguém devolver uma carpa juvenil ou um axigã juvenil à água, que tenha que pagar uma coima de 4 mil euros ao Estado, porque cometeu uma contraordenação muito grave. Quer dizer, há coisas que não têm sentido. Depois, quem conhece o território, e na nossa perspectiva, quem fez este projeto não conhece o território, está fechado de certeza absoluta num qualquer gabinete, num qualquer ministério, quem conhece o território conhece a importância que tem, a importância económica que tem, quer a pesca da carpa, quer a pesca do axigã. Nos territórios de baixa densidade, nas zonas mais despovoadas, qualquer uma destas modalidades de pesca tem muita importância económica, movimenta muito turismo, faz deslocar muitas pessoas, origina muitas dormidas e muitas refeições na restauração. Em Espanha e em França, concretamente em França, há turismo rural a viver exclusivamente da pesca à carpa. E em Portugal também já há algumas realidades. E é preciso dizer que esta pesca à carpa e ao axigã, em grande medida, é uma pesca sem morte. E, portanto, é uma pesca que visa preservar os recursos. E, portanto, na nossa perspectiva, podendo num ou outro curso de água, depois dos necessários estudos, portanto, tomar-se medidas desta natureza, nós até aceitamos, se os estudos indicarem nesse sentido. Agora, de defender posições que, na nossa perspectiva, são fundamentalistas, sem estudos de nenhuma natureza. Aliás, nós fizemos duas perguntas ao Governo, uma ao Ministério da Agricultura e outra ao Ministério do Ambiente, onde lhe perguntámos precisamente por esses estudos, pelos estudos que sustentavam estas propostas do Governo, e as respostas foram feitas de tal modo que nos indicaram claramente que não há estudos de nenhuma natureza. E, portanto, nós não podemos concordar com medidas destas que afetam a economia local. Há, em concreto, dois festivais do axigã de natureza de iniciativa municipal em Portugal, um dos quais em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, e o outro em Santa Clara a Velha, concelho de Odmira. E, portanto, de certeza absoluta que aquelas câmaras municipais não estão de acordo com medidas desta natureza e, portanto, na nossa perspectiva, nós defendemos que a legislação, deve haver legislação contra as espécies invasoras, mas essa legislação tem que ser feita de forma equilibrada e tem que ser feita de forma a não prejudicar as economias locais e a defender a natureza de forma efetiva. E é isso que nós defendemos e é essa posição que nós estamos aqui a sustentar, e é isso que nós gostávamos que o atual governo fizesse. Apesar de, lamentavelmente, todos os indicadores que aparecem da parte do atual governo é o de que não estão na disposição de estudar nada, não estão na disposição de falar com ninguém, aparentemente só estarão na disposição de copiar a legislação que vier a ser feita em Espanha. E isto para nós também é algo de extremamente redutor, porque aquilo que já nos foi aqui dito hoje, por exemplo, a legislação em França e Itália não tem nada a ver com esta. E se queremos copiar alguma coisa em Portugal, devemos copiar os bons exemplos e nunca os maus exemplos. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o nosso ilustre convidado, Dr. José Velvas, e sem me tornar, e não queria tornar-me repetitivo, porque na audição anterior tivemos a oportunidade de discutir esta problemática, a fase em que está o processo e os alertas que entendemos que devem ser tidos ao Governo sobre esta matéria e o trabalho que está a ser feito pelo ICNF, eu preferia, e aliás como se apresentou, apresentou-se como um conhecedor, como um criador, digamos como um técnico sobre esta matéria. E acho que isso é que devia ser importante agora, aproveitarmos aqui a sua presença, que é alguém que vê de fora, alguém que não é parte interessada no processo, como a associação anterior, que claramente defendendo os seus interesses da associação, mas o senhor vê de fora, analisa esta problemática numa outra perspectiva, e acho que é muito útil se levarmos a discussão para esse ponto, para que nos possa a nós também elucidar, e no seu conhecimento técnico, o que é que deve ser feito para disciplinar, para organizar, para estas espécies invasoras em Portugal. Há necessidade de considerar as espécies invasoras em Portugal? Quais são? A carpa está fora? Não está fora? É preciso haver intervenção direta no homem, porque estas espécies são predadoras, como disse aqui, são úteis que elas sejam introduzidas nas albufeiras? Não. Devemos ter alguma intervenção direta para não haver estas espécies em algumas barragens, que o seu efeito será negativo ou não. Era um bocadinho nessa temática que eu colocava estas questões. Já foi também aqui aflorado, mas é verdade. Se esta diretiva comunitária onde foi transporta para legislações nacionais, nomeadamente parece que França e Itália, foi acautelada estas situações, são situações idênticas à nossa? Não são. Devemos também ter algum cuidado não só nessas espécies, nas albufeiras, como aqui foi referido, mas nos rios, há que terem atenção e fazermos alguma coisa, porque é assim, é necessário conciliar e defendemos a pesca desportiva, ela é essencial e temos todos de acordo com o impacto que ela tem, mas também temos de ter o cuidado de manter o ecossistema equilibrado e de ter atenção a estas espécies invasoras que vieram. São invasoras, não são invasoras, pode ter aqui alguns problemas para manter este equilíbrio do ecossistema. Por isso eu gostava muito de ouvir, na sua perspectiva, o que é que deve ser feito, como deve ser feito e quais são, efetivamente, as cautelas que devemos ter e conciliar da melhor forma esta diretiva comunitária para a nossa legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. José Alves, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E gostaria de lhe dizer que já na audiência anterior com a Associação Portuguesa de Cabo Fishing este assunto foi referido, onde apresentamos também as nossas preocupações, considerando o teor da proposta de revisão do decreto-lei a que nós tivemos acesso e que regula a introdução das espécies indígenas em Portugal e a forma como se tem desenrolado o processo. Manifestamos essa mesma preocupação com os impactos negativos que essa revisão possa ter para a atividade, questionando o Governo. Porque nos preocupa que o decreto-lei preveja os mesmos procedimentos para todas as espécies constantes na lista, ou seja, a eliminação total da espécie, neste caso da xigã e da carpa, sem excepcionar qualquer delas, o que no nosso entender também colide com a legislação comunitária, que defende a ponderação do valor socioeconómico de cada espécie. E, no nosso entender, o Governo ao contrário do que o Governo agora propõe, a legislação comunitária existente é prudente, é cuidadosa na abordagem desta questão e, portanto, entendemos que esta proposta vai além daquilo que é estipulado nos regulamentos comunitários. Também acresce que não temos conhecimento da existência de estudos técnico-científicos em que o Governo se tenha baseado para incluir estas duas espécies, a carpa e o xigã, na lista de espécies exóticas invasoras. Também não temos conhecimento da existência de quaisquer dados científicos ou empíricos que comprovem que estas duas espécies, e nomeadamente a carpa que o preocupa mais, sejam espécies nocivas para os ecossistemas em que existem. Há quem diga mesmo que ambas têm habitats distintos da maioria das espécies autóctones e, portanto, não colocam em causa a biodiversidade. Claro que também tivemos em conta o impacto económico e social, que é incontornável, particularmente nas regiões do interior, onde estas atividades se concretizam, pois a carpa é uma das espécies mais procuradas e valorizadas no âmbito da pesca lúdica e desportiva e profissional nas águas interiores em Portugal. E claro que não se pode sequer omitir o turismo que esta modalidade gera e que não pode ser negligenciado, porque contribui inclusivamente para a dinamização do meio rural, particularmente no interior do país. E, portanto, questionamos o Governo em relação a estas questões, se havia algum estudo de análise de, por exemplo, custo-benefício relativo à possível dinamização destas espécies nas águas interiores. Questionamos também sobre se terão consciência do impacto que a aprovação deste diploma teria na economia e no emprego das regiões do interior e já referimos na audiência anterior, que é preocupante a resposta porque é muito vaga, não dá esclarecimentos objetivos em relação àquilo que se perguntou, porque refere apenas que o documento está a ser debatido pelo ICNF e que não visa propriamente a respectiva erradicação, mas sim a concretização de medidas que minimizem o impacto negativo para as causado. De qualquer das formas, reconhecem não haver um estudo exaustivo do impacto, quer económico, quer científico, e enquanto atividade esportiva reconhecem-lhe a importância. No entanto, continuamos sem ter, de facto, conhecimento de algum, desde que fizemos esta pergunta em novembro, de alguma evolução nesta proposta em termos daquilo que tencionam concretizar, e gostaria de perguntar ao Sr. Dr. José Elvas se, dada a sua formação profissional, se tem alguma informação mais concreta sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir esta ronda de juros parlamentares, passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Dr. José Elvas. Nesta fase da nossa audição já foram perguntadas muitas questões importantes. Eu gostava só de referir que o Grupo Parlamentar do PCP reconhece a importância da pesca desportiva, a importância económica para muitos sítios, como já foi aqui referido. Eu próprio sou eleito, natural e eleito, por um distrito, que é o Distrito de Beja, onde estas questões são muito pertinentes, e até natural e residente do Conselho de Moura, onde, por conta do Alqueva, estas matérias têm atraído muitas pessoas e dinamizado a atividade económica, e por isso reconheço aquilo que é a importância destas questões. Eu julgo que a experiência que nos trouxe aqui, aquilo que nos relatou, também ajuda a esclarecer os sítios adequados para cada espécie e as que sobrevivem e as que não sobrevivem em cada um dos sítios, e isso também pode clarificar muito aquilo que é a convivência entre espécies. Referi também aquilo que é uma preocupação hoje em algumas albufeiras e para alguns pescadores, a introdução de espécies que efetivamente estão a provocar alterações profundas, a questão dos silúrios, o lúcio perca, o peixe-gato, no Alqueva, que espécies que aparecem e que preocupam muito hoje em dia os pescadores, e por isso só significa que efetivamente tem que ser feito algum acompanhamento relativamente a algumas espécies, agora se calhar tem que haver algum cuidado relativamente àquilo que se faz. Aliás, foi feito esta referência às percas e quem introduziu as percas em Portugal, os romanos, né, acho que não pareceria para a cabeça de ninguém hoje em Portugal acabar com os castanheiros que foram trazidos pelos romanos, porque não é uma espécie autóctone e por isso, se calhar, esta ponderação tem que ser feita relativamente a cada uma das espécies. Eu julgo que aquilo que nos trouxe, a experiência que aquilo nos trouxe, também ajudou nessa ponderação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluirmos esta audiência, eu daria a palavra ao Sr. Dr. José Alves. Pronto, iríamos tentar, no espaço de 10 minutos, tentar corresponder àquilo que foram estas questões colocadas.
Eu vou tentar resumir, ser breve neste resumo. A minha experiência de 40 anos foi uma vida inteira, não é? Eu sou médico, a minha formação é médica, eu sou formado em medicina, mas sempre desde os meus 16 anos que me dediquei à produção de peixe, não só de carpas, mas de outras espécies de 20 ou 30 qualidades de peixes diferentes. Portanto, eu conheço bem o que são ecossistemas e como vivi na província, vivi em Tomar e também fui pescador, portanto conheço bem vários rios em Portugal e conheço bem a realidade das barragens em Portugal. E em relação à atividade económica da pesca, eu acho extremamente importante, mas há uma coisa que também é extremamente importante, é que a pesca não é só responsável por uma atividade económica, é que a pesca faz muito bem às pessoas que pescam. Muitas pessoas não pescam absolutamente nada, não é? Mas estão um dia inteiro com a natureza e isso é quase uma terapia. Eu acho que neste país, acho que essa terapia é se calhar tão ou mais importante, a terapia e o contacto com a natureza é tão importante como a parte da atividade económica, porque quem sabe que gosta de pescar não se importa absolutamente nada de passar um dia num lago, à borda de um lago, mesmo que não pesque nada, porque realmente faz extremamente bem, faz bem e aprende-se e contacta-se com os pássaros, com as aves, com tudo isso. Eu acho que esse lado também é extremamente importante, é um lado que eu acho que é extremamente importante, não é? Em relação às carpas e aos axigãs serem consideradas espécies invasoras, a minha opinião é que essas espécies não são espécies invasoras. Provavelmente a espécie mais invasora que nós temos é o homem, não é? O homem é que invadiu o território dos animais e é que alterou as condições para que outras espécies se pudessem desenvolver. E aquilo que foi feito com as barragens, e nós sabemos que todos nós, acho que hoje há uma unanimidade em relação a isso, nós sabemos que, por exemplo, os esturjões entravam no Guadiana e reproduziam-se na zona de Mértola e hoje não existe um esturjão no rio. Havia muitos salmões que entravam pelo Minho e praticamente hoje não, porque as barragens também do Douro e várias coisas não permitem que esses desenvolvimentos se façam. As lampreias também hoje estão reduzidas devido às migrações que elas faziam. As enguias iguais, porque elas só vão no Mar dos Sargassos, fazem o trajeto para o Mar dos Sargassos e muitas vezes estão impedidas de subir o curso dos rios onde elas vão desovar e onde elas vão viver durante uma temporada. Portanto, nós, provavelmente, aquilo que eu acho que seria extremamente interessante e eu acho que se devia acautelar, era exatamente todas essas migrações de várias espécies de peixes, dos sáveis, etc. Essas é que eu acho que era muito importante para tentar preservar essas espécies, para que essas espécies não se... Até porque também fazem parte e são importantes economicamente. Nós hoje em dia sabemos muito bem que a lampreia é um peixe economicamente extremamente importante para muitos restaurantes do interior do país e de várias zonas do país, na zona do Minho, na zona de Coimbra, na zona de Tomar, várias zonas, e não só as lampreias. O sável, por exemplo, é outro peixe também que se devia acautelar. Portanto, deveria haver algum cuidado quando se constroem barragens, em criar circuitos alternativos para que essas espécies pudessem continuar a fazer as migrações do rio. Eu acho que isso é que era verdadeiramente importante. Considerar a carpa uma espécie invasora, como eu estava a dizer, é uma coisa muito polémica e muito exagerada, até porque a carpa não é uma espécie invasora, não é um peixe agressivo, não é um peixe que coma espécies. Aquilo que a carpa provoca, pelo contrário, até é uma enorme finíssima limpeza de plantas que são prejudiciais e invasoras nos próprios leitos dos rios. Portanto, a carpa é uma espécie, além de tudo mais, é uma espécie que alimenta lontras, alimenta garças, alimenta corvos marinhos. Portanto, a carpa hoje em dia talvez seja uma fonte de alimento, não só de pessoas, como também de muitos animais que vivem à conta das carpas. A carpa foi introduzida, aliás, em Portugal pelos romanos, há 2000 anos, e, portanto, ela só via em situações muito, muito pontuais, porque eram zonas de lagoas, lagoas de Óbidos e vários sítios. Portanto, ela não existia nos rios, e ela só passou a existir nos rios porque se construíram as barragens. Portanto, senão não existia lá carpa nenhuma. O Axigã é diferente. O Axigã foi introduzido nos anos 40 por um homem que foi um grande ator de teatro, Jorge Bruno do Canto. Alguém deve ter-se com certeza. Foi trazido dos Estados Unidos, o Black Bass, por ele, porque ele era um grande entusiasta da pesca desportiva. O Axigã é um peixe que é diferente, o seu ciclo de reprodução é um bocadinho diferente do da carpa. Obviamente é mais predador que a carpa, mas não é um grande predador, não é um peixe que cause problema de sustentabilidade aos rios e às espécies autóctones, até porque eles, tanto um como o outro, não vivem em rios rápidos. Portanto, aquelas espécies dos rios rápidos, as bogas, os bordalos, os barbos, as verdemãs, tudo isso, esses peixes não têm problemas absolutamente nenhums, porque nenhuma destas espécies consideradas invasoras sobrevive nos rios rápidos. Portanto, o problema hoje põe-se só nas barragens. E eu pergunto, o que é que se pode ter nas barragens? Podem-se ter espécies autóctones? É impossível, porque essas espécies autóctones não se dão bem nas barragens, porque elas não têm condições nem de temperatura, nem de oxigenação, que seja boa para o seu desenvolvimento e reprodução. As que vivem nas barragens são exemplares que vivem nos afluentes dessas barragens, porque há pequenos rios, não é, que vão dar a essas barragens, e onde eles conseguem ainda reproduzir-se, as bogas e esses animais, ainda se conseguem reproduzir nesses rios. Por isso é que elas ainda sobrevivem nas barragens. É porque têm rios rápidos que vão dar a essas barragens. Portanto, eu penso que em relação ao Axigã e à carpa, considerá-las espécies invasoras, acho um perfeito exagero, coitadinhos dos animais, não é? Até porque há zonas em que elas estão em grande declínio, porque o aumento da quantidade de lontras que existe em Portugal neste momento é brutal. É uma coisa assustadora mesmo em certas zonas. E eu posso lhe dizer que eu, como vendo carpas COI, sei que vendi carpas para 6 sítios em Portugal, para a Quinta das Lágrimas, para Coimbra, para uma quinta junto, em Silve, junto ao Arade, para Vila Real de Santo António, para uma quinta junto ao Rio Minho, e todas essas carpas que as pessoas tinham quintas ali ao lado compraram para ter nos seus laguinhos de jardim, foram todas predadas por lontras. Até no centro de Alenquer, as lontras foram lá, e porque são lontras que nunca mais acabam. As pessoas estão doce. Neste momento são duas que eu acho que são altamente preocupantes, é a proliferação das lontras e a proliferação dos corvos marinhos. São dois animais que vão colocar imensíssimos problemas ambientais e ecológicos, não é? Em relação às próprias carpas. Portanto, as carpas vão ter quem as vá predar nos próximos anos em grande quantidade, mas em grande quantidade mesmo. Portanto, eu acho que devíamos estar preocupados, talvez, com os siluros e com os luciopercas, porque essas espécies são peixes de muito maior dimensão, são peixes de enormíssima voracidade, e aí eu não sei que estudos é que foram feitos ou se estão feitos. Eu, como leio muita coisa que é publicada não só aqui em Portugal, mas porque aqui em Portugal, infelizmente, nós não temos muitas publicações sobre isto, mas temos muitas publicações europeias sobre estes assuntos. E eu estou muito dentro destes assuntos, até porque, não sei se os senhores sabem, que há uns anos, há 20 anos, houve uma doença nas carpas, um herpes vírus das carpas, tipo semelhante à doença das gripe das aves, e que exterminou carpas em todo o mundo, desde o Japão aos Estados Unidos, a Israel, e que a Portugal chegou há coisa de 10 anos. Nunca foi falado. Porquê? Porque nunca foi falado porque as carpas morrem, elas apanham a doença, não? Elas ficam sem imunidade. É uma espécie de uma sida dos peixes. Elas ficam sem imunidade e apanham várias doenças e morreram aos milhares. Só que elas Houve uma altura em que apareceram na barragem do Maranhão carpas mortas e que as pessoas atribuíam à poluição. Não era poluição, era o herpes vírus das carpas, porque eu reconhecia-as, eu fui lá e vi as carpas e sei quais são os sintomas e aquilo era o herpes. Só que, rapidamente, aquilo é debelado. Porquê? Porque os predadores comem aquelas carpas que estão a ficar doentes e as carpas que sobrevivem têm uma imunidade e transmitem essa imunidade. Em Israel, o que se fez para tratar carpas de lagoas e tudo foi introduzir carpas doentes. As que sobreviviam, sobreviviam. As que morriam, morriam. E as carpas hoje de Israel e as nossas carpas em Portugal praticamente são todas imunes ao H, ou aquilo tem HCV, herpes da carpa, é HVC, herpes vírus da carpa, é essa doença. Portanto, eu li muito, muito, muito quando isso aconteceu, porque eu também sofri esse problema há cerca de 5 anos ou 6 anos também, não é? Também não tive outra alternativa senão constatar e ter tido esse problema, mas pronto, as carpas que sobreviveram, sobreviveram, e depois, 2 anos depois, as barragens voltam a ter a mesma população, porque as que lá ficam, como já têm menos população, também têm maior capacidade de se reproduzirem, e portanto também as que nascem também têm muito mais alimentação, portanto voltam a repor as populações antigas. Portanto, o que acontece hoje com as barragens é que há populações equilibradas destes animais. Portanto, as barragens estão em equilíbrio. As barragens hoje em dia estão em equilíbrio com as espécies. Quais é que são hoje as espécies que vivem dentro das barragens? As que são maioritárias. É a carpa, sem dúvida, é a espécie mais populosa. As percas sol, que nós alimentámos, porque as percas sol também foram introduzidas na época do Axigã, porque elas foram introduzidas para servirem de alimento ao próprio Axigã, porque são peixes mais pequenos, e foram introduzidas aos milhares nas barragens. E hoje em dia também introduziram, para alimentar os axigãs, uma coisa que se chama o albúrnio, que existe aos milhares, os pescadores conhecem bem, porque aquilo é uma praga brutal, não sei se já e pronto, e que também alimenta os axigãs. Portanto, apesar de tudo, esse albúrnio, que é uma praga brutal, até era bom que houvesse mais axigãs para conseguirem conter essa quantidade de albúrnios, que é uma invasora, e essa foi, é uma invasora, foi colocada aqui, e aquilo espalhou-se de uma maneira doida, e não era autóctone, não é? Como há cerca de 60 ou 70 anos tinha sido introduzido em Portugal um peixe dos Estados Unidos, que é aquele peixinho pequenino, a Gambusia affinis, não é? Um pequenino ovovivíparo, que foi utilizado em Portugal para combater a malária. Porque havia surtos de malária na zona em várias zonas do país, principalmente na zona do Sado. E foi introduzido esse peixe, que é um peixe muito pequenino e que consegue viver em zonas com muito pouca água, portanto consegue penetrar em zonas de pântano mesmo, nos arrozais, para conseguir comer os mosquitos, que são os portadores da malária, portanto. Pronto. E, portanto, eu acho que se está a exagerar em relação à classificação de carpa como espécie invasora, porque não é, mas não é. Quer dizer, isto é tudo muito subjetivo, não é? Como calcula, mas não é uma espécie invasora. Nem eu acho chegar. Em relação aos silures e aos lúcios percas, vamos ver o que é que vai ser a evolução. Talvez daqui a 10 anos se possa estudar a situação e ver o que é que se pode fazer se eles forem realmente, esses sim, verdadeiras espécies invasoras. Alguma coisa mais?
Eu queria agradecer ao Dr. Zé Alves as informações que nos trouxe, os esclarecimentos que prestou, uma temática que naturalmente saímos mais conscientes daquilo que nos envolve e, portanto, reiterar a disponibilidade da Comissão de Agricultura e Mar para aquilo que for necessário no futuro, da mesma forma que nós utilizaremos o seu conhecimento quando necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, meu.